Oi, humanos, tudo bem com vocês? Eu sou a Carols e hoje é um dia muito especial porque o que nós temos? Podcast no ar! Eu acho que eu finalmente estou aprendendo a usar esse microfone direito. Eu acho que é agora. Eu acho que Deus fez com que o vídeo anterior que eu gravei desse, o podcast anterior que eu gravei desse, desse errado, para que o áudio melhorasse. Porque, meu Deus, aqui tá muito, muito bom essa noção que tá tendo aqui de... É sério, gente. Eu tô muito feliz agora. E eu falo que você estava chateada e tal, porque meu podcast tinha que gravar de novo. Eu gravei agorinha o podcast falando sobre o que eu vou falar agora. Mas tô bem feliz agora porque estou gravando novamente e parece que tá melhor do que antes. Toda hora eu vou me checar aqui esse áudio pra ver se tá gravando ou não. Amém. Vamos fazer uma oração aqui brevemente pra fazer tudo certo. Deus, por favor, que tudo dê certo nessa gravação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, de frase? Todo começo de filme a gente começa com uma frase. Eu tinha esquecido disso, mas agora eu lembrei. Então vamos começar com frase, hein? Frasezinha do dia: tudo é precioso em seu próprio lugar.
One,
two,
three,
let's go!
Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Carol, pra quem não conhece, já falei. Eu sou aqui a host de vocês, entendeu? E vocês vão ver muito a minha cara por aqui. Dessa vez eu tô muito maquiada, tô bonitona hoje, tô assim, cabelo solto até, com o maior calor, porque eu te liguei pra gravar aqui o podcast, já são mais de... Quando eu comecei a gravar isso daqui, tava 3h45, agora são 4h50, então é a segunda vez que eu tô gravando esse podcast, né? Então eu tô aqui, ó, há mais de uma hora, sem ar-condicionado, é ótimo, claro, sem ventilador. Então, tá aqui, olha... Aqui é um teste de sobrevivência, de gravação de podcast em casa. Mas bora lá, vida que segue. Hoje, como vocês viram no título, eu vou falar sobre a nova ordem espacial, que é uma ordem que foi dada ontem. Tô zoando. É um filme da Netflix novo, 2021.
Estranho, viu um barulho aqui?
Enfim, 2021, que foi lançado pela Netflix e é um filme sul-coreano. Tô abrindo aqui o filme no Netflix pra eu ler a sinopse pra vocês. Quem não conhece, Nova Volta Espacial é um filme da Netflix, novo, sul-coreano, como eu já disse. Eu tô repetindo tudo, desculpa. Quero uma água. A minha água acabou, porque eu já gravei já. Tô ficando irritada, mas enfim. É um filme sul-coreano que se passa em 2092, uns anos aí na frente. Não são muitos anos, mas são bastante anos. Por que eu digo isso? Porque eu acho que normalmente os filmes nos futurísticos acontecem muito mais pra frente, 3.000, 4.000 anos, né? Eu não tenho certeza, eu não sou muito de assistir esse filme, não. Mas esse filme aí se passa em 2092, e a humanidade, assim, olha, tá passando por uma situação difícil, porque a Terra está inabitável, como sempre, todos os filmes aí, ficção científica futurística, a Terra sempre é inabitável, ou então tem alguma coisa assim, muito sinistra acontecendo na Terra, de um jeito assim de viver, muito estranho, tipo jogos vorazes aí, divergente. Então aí é uma coisa que todo mundo tá acertando. Vamos ver o que vai acontecer de verdade, né? Esse ano a Terra vai ser inabitável, todo mundo vai acordar pra vida e começar aí a cuidar da Terra, porque, né, todos os filmes falam que a Terra vai ser inabitável porque a gente destruiu a Terra, mas a gente tem que começar a cuidar da terra para que não fique assim, uma coisa muito certa, né? Vou aqui ligar meus stories só para me gravar para vocês no Instagram. Eu tô gravando de novo. Eu gravei, eu que tava gravando, mas agora eu tenho, tô gravando de verdade, real, oficial, porque agora tá indo de verdade. E aí, quatro pessoas muito legais, elas são catadoras de lixo e elas cuidam de lixos do espaço sideral. O que é isso? Não tem catadores de lixo aqui na Terra? Mesma coisa no espaço. Só que lá, eles coletam lixo espacial, então o lixo tá no espaço. Então tem que ter uma maior manobra, maior nave lá para conseguir catar o lixo espacial e vender depois no centro de reciclagem, para que esse lixo seja convertido em dinheiro, para que as pessoas possam trabalhar e ganhar dinheiro, certo? Certo, correto, Carol. Parabéns, tá explicando muito bem. E aí, galera, esse filme passa com essas quatro pessoas que são catadores de lixo da Coreia do Sul, ou seja,
quatro
sim.
Pessoas muito
Desculpa.
legais. Elas são Kabuki Jiraiya.
E cada nave, tem várias naves de catadores de lixo e tem para várias nações, inclusive brasileira. Muito show. Tem a brasileira, tem a francesa ou italiana, não sei que língua que a pessoa tá falando, e várias outras línguas assim no decorrer da vida. E esses catadores de lixo, essas quatro pessoas catadoras de lixo, que são, de acordo com a sinopse, elas são rebeldes, elas buscam por lixo espacial e encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. O que que é humanoide? Segredos explosivos? Como assim? Eu vou explicar para você e sem spoiler, porque eu sou legal. Eu quero que você assista depois, que você veja, que você ouça ou que você veja esse podcast. Vamos lá, eu fiz um montão de anotação que eu quero passar com vocês. Onde eu assisti na Netflix, como eu já disse, e o que eu mais gostei do filme é que eu acho que ele é tipo Star Wars, mas melhor. Porque eu consegui assistir, Star Wars eu não consegui assistir porque é muito longo, então eu não consegui ser cativada pelo filme para poder assisti-lo. E também ele é muito melhor que Guardiões da Galáxia, que é um filme que eu gostei muito de assistir, que é muito legal, que eu achei supimpa, maneiro. Só que eu achei também que ele é muito mais emocionante que muitos doramas que eu já assisti. Por quê? Todo mundo sabe que drama, dorama, são coisas meio emocionantes de assistir. Principalmente se tiver luta, ou então romance mesmo, que é uma coisa assim emocionante. Eu acho muito emocionante. Eu gosto muito de dorama por causa disso. Porque eu acho que todos eles me emocionam de alguma forma. Não somente no sentido de chorar, ou então. Tipo, de ficar horas chorando. Ai, meu Deus do céu, por que isso aconteceu? Mas me emocionar mesmo, falar, meu Deus do céu, isso sim é emoção de verdade. E eu acho que esse filme conseguiu passar muita emoção, muita luta, muita ação, muito uou, em 2 horas e 17 minutos, que é a quantidade de tempo que o filme tem. Aqui no na Netflix, ele fala que o gênero é filmes coreanos, porque é da Coreia, ação, aventura e também ficção científica, ok? E as cenas e momentos que ele fala aqui é que são empolgantes. E eu também realmente acredito que ele é empolgante. Que você fica assim, empolgada para saber o final, para meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu acho que filmes de ação tem papel muito importante na nossa vida, nesse sentido, de ser empolgante, de ser assim, eu quero saber mais, 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 mais. Então, achei muito legal, muito divertido, parabéns. Parabéns, Netflix Korea. O que é isso? E eu fiquei muito feliz vendo esse filme. E eu fiquei muito mais feliz ainda, porque quando eu assisti, ele tava no top 10 do Brasil, tava em sétimo lugar. Então achei muito legal que as pessoas no Brasil estão aí dando espaço para filmes que não são somente americanos, não. estadunidenses. Porque eu acredito que eu também sou americana, porque eu sou do continente americano. Então, a América não é somente o pessoal dos Estados Unidos, também é o pessoal de toda a América, todos os continentes americanos. Então, eu sou americana e eu falo isso e não falo norte-americano, porque Canadá também tá no norte da Coreia. Da Coreia. No nome, meu Deus. No norte da... dos Estados Unidos, da América do Norte. Meu Deus do céu, que bagunça, Carol. Isso é uma bagunça total. Mas enfim, eu gostei bastante do filme e eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre cada personagem principal, ok? Eu abri aqui o Google e ele me explicou aqui quem são os personagens. Eu vou falar pra vocês agora. Bom, como eu disse antes, são quatro pessoas que são catadoras de lixo. Então, são quatro personagens principais aí, sem contar os vilões e esse tipo de coisa. Porque nós temos vilões. Mas não vou falar quem é, porque você vai entender depois. Bora lá. Primeiro personagem que eu vou falar com vocês é o Tae-hoo. Eu não sei falar o nome dele em coreano, porque eu não sou coreana, eu não estudo coreano, tá? Então eu não sei falar direito, não sei se eu falei certo, não sei se eu falei corretamente. Então me desculpe todos os estudantes coreanos, minha irmã Natália, Bianca, Johanna, Nicole, Lissandro, todo mundo aí que fala com minha irmã, que faz coreano online, tá? Me desculpem, tá? Eu não sei, me desculpem. Não vai ser dessa vez que eu vou acertar. Mas em breve aí, quem sabe, eu acerto todos os nomes coreanos. Se eu acertar, por favor, gente, me fala. Eu vou me sentir muito inteligente. Muito inteligente. Mas enfim, Tae-hoo, ele é um dos personagens principais. E ele começa o filme com ele. E ele é um cara que ele fez... O ator, ele fez alguns filmes, alguns doramas, que são muito famosos. Que no caso é... Eu tenho que apertar nele pra aparecer. Tô só vendo aqui Space Sweepers. Descendente do Sol. Que é um dorama, que é um drama muito famoso, muito, muito, muito famoso na onda aí de pessoas que assistem doramas, que assistem dramas coreanos. Ele fez Descendente do Sol, minha irmã conhece porque ela assistiu Descendente do Sol. Ele também fez Innocent Man e também alguma coisa, Scandal, que é Sung Ki-young-won. Viu? Não sei falar. Desculpa. Ele tem 35 anos de idade e ele faz o papel assim de 20 anos. Que ele se tornou. Não posso falar. Ele se tornou alguma coisa aí com 20 anos de idade, mas enfim. Porque pessoas da Coreia, aparentemente, elas parecem mais novas que normalmente são. Isso é normal. Mas enfim. O Tae-hoo, ele é uma pessoa assim. Muito certa. Não que seja uma pessoa correta, mas ele é uma pessoa que é muito certa do que acredita e do que quer fazer. Então ele é uma pessoa assim que ele sempre sabe o que ele quer da vida dele, o que ele vai fazer para conquistar essas coisas, e que ele faz qualquer coisa por isso, qualquer coisa. Se ele precisa de dinheiro para conseguir fazer uma coisa, ele vai atrás daquele dinheiro, independente da forma que for. Então, se ele quer, sei lá, construir uma nave do zero, porque eles vivem numa nave para pegar o lixo espacial, ele vai fazer qualquer coisa para conseguir fazer com que essa nave se torne real. Então, é uma pessoa bem pé no chão, no que acredita, e ele é difícil de dizer não para alguma coisa. Eu acredito nisso, uma coisa que eu percebi. Ele, nesse filme, ele é uma pessoa que ele é o motorista da nave, ele que dirige a nave, assim, porque ele é uma pessoa especializada nisso, desde muito nova, porque ele participou de alguma coisa que eu não vou falar pra vocês. Estou muito ótima, sou perfeita. Ele dirige a nave, então ele é especialista nisso, então só ele dirige a nave, porque se outra pessoa dirigir, meu Deus do céu, pode dar problema. Eu percebi isso, eu vi isso acontecendo no filme. E é isso. Esse é o Tae-hoo. A nossa Capitã Jiang, que eu gosto muito dela, a Capitã Jiang, foi feita pela atriz Kim Tae-ri. E ela fez o dorama Mr. Sunshine, que também é muito famoso, é um dorama histórico, e ele é aclamado, e esse foi, ele foi aclamado pela ela ganhou vários prêmios também, será que o Sun Jung, que também ganhou muitos prêmios, ganhou prêmios também, popularidade, esse tipo de coisa. E a Capitã Jiang é uma pessoa, assim, muito certa também no que ela acredita. É uma pessoa muito forte. Acredita que a Capitã, ela é muito, muito forte. E ela é muito correta. E ela tem um senso de justiça muito forte também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar do Tae-ho. O Tae-ho, o objetivo da vida dele é ser uma pessoa boa. Ele fez uma promessa de ser uma pessoa boa. Então, ele tenta de todas as formas possíveis ser essa pessoa boa. E às vezes ele não faz coisas boas pra ser uma pessoa boa. Então, ele tem pluralidade, um paradoxo aí de o que que é ser uma pessoa boa e o que uma pessoa boa faz. Eu acho na concepção dele. Ou então ele esquece de que ele cumpriu essa, ele fez essa promessa e precisa cumprir essa promessa. Então eu acredito que a gente vai a gente vê muito isso de caráter, de pessoa boa, o que uma pessoa boa é e o que as pessoas podem fazer para que você não seja uma pessoa boa. Achei isso muito legal. Enfim, vamos voltar para nossa Capitã Jiang, que ela é muito sensacional. Capitã Jiang, ela é perfeita e ela é muito inteligente, muito, muito inteligente. Ela saca as coisas assim, olha, assim mesmo, de um salário de dedos, ela já entendeu a parada toda, ela fez várias conexões, ela já entendeu assim, o filme todo ela entendeu assim em 5 segundos. E ela é muito inteligente, ela parece ser uma pessoa, ela não tem aquele tipo de pessoa que cria um muro de sentimentos, que eu não mostro meus sentimentos, eu não gosto, e eu não sou aquela tipo de pessoa que mostra aqui meus sentimentos pra todo mundo. Não, ela não é esse tipo de pessoa, ela esconde e tal, e esse tipo de coisa. Só que ela é uma pessoa muito confiável, as pessoas confiam muito nela. A gente pode ver isso muito no final do filme, que as pessoas confiam mesmo nela, na palavra dela. Então, eu acredito que as pessoas, por mais dela ser essa pessoa durona, ela mostra muito que ela é corajosa, que ela é corajosa, que ela põe a vida dela em risco para outras pessoas. Então as pessoas veem isso nela, que ela é corajosa, que ela é importante, que por mais que ela seja uma pessoa durona e tal, ela é muito importante para a sociedade em que ela vive, no meio que ela está inserida. E você viu o filme, você vai estar entendendo o que eu tô falando. E eu gosto muito dela, do personagem dela, do personagem que ela foi criado pra ela, gostei bastante. Vamos falar agora sobre o Tiger Park, que ele é um cara muito assim, tchá! Ele luta bastante e ele foi conhecido por lutar bastante, por ser um pouquinho malvado, digamos assim, mas eu gosto bastante dele, é uma pessoa muito engraçada, muito leal, ele é uma pessoa muito fiel às pessoas que ele gosta, e ele tem dread no filme, achei muito legal, e ele é a pessoa mais velha, até no filme, até na vida real, ele tem 43 anos, e a Capitã Sullivan, a Capitã Jiang, a atriz, tem 30 anos, e o nosso ator aqui de Tiger Park, ele é o Jin Xiang Yan. Ele ganhou um prêmio de melhor ator coadjuvante na 38ª edição do Blue Dragon Films Award em 2017 por sua atuação no filme The Outlaws. Ele também fez Extreme Job, que é um dorama ou um filme, não sei, que é muito conhecido também. Mas continuando, ele é uma pessoa muito legal, muito leal, muito engraçada também. E ele é uma pessoa, assim, que realmente se importa com os outros. Parece que, no começo parece que não, parece que ele é uma pessoa assim, muito materialista e tal, mas não, ele é uma pessoa muito legal, que se importa bastante, e ele é uma pessoa bem, um pouquinho perigosa, digamos assim. Ele tem várias tatuagens também pelo corpo todo, e ele é bastante legal. A nossa robô, Bubbies, tem voz de homem, mas é uma mulher, e... É, tem voz de homem, porque o robô, antes todo mundo acha que robô sempre vai ser homem, mas enfim. É, e ela, a Bubbies, ela é uma pessoa muito materialista, mas também que se importa bastante, que conversa bastante, se importa bastante com dinheiro. Dinheiro, assim, é muito importante pra ela. Pra todos eles, na verdade. Mas eu acredito que pra Bubbies ela se importa bastante com dinheiro. Porque, e ela consegue ganhar dinheiro. Ela consegue enganar as pessoas pra conseguir dinheiro. A gente pode ver isso no começo do filme. E ela tem uma caixinha com todos os dinheiros dela. E é muito legal. Eu gostei bastante dessa personagem. Eu achei um personagem muito carismático. Que a gente consegue ser bem empático com ela. Então achei muito, muito, muito legal. Eu acho que com a Bubbies eles quiseram trazer um pouquinho desse assunto de como que fala? Transsexualismo, com mudança de sexo. Eu acredito que talvez no fundo, ou não no fundo, acho que ficou bem em evidência isso. Porque Bubbies, ela é uma personagem masculina. A gente pode ver, a gente imagina que seja masculina por causa da voz, por causa que é um robô, robôs sempre são masculinos e tal. Só que ela é chamada de Uni. E a Uni é quando a gente chama uma menina. Quando a gente é menina, a gente conhece uma outra menina que é mais velha que a gente chama a pessoa de Uni, por causa de respeito e tal. Até com amigos, às vezes, a gente faz isso. E ela é chamada de Uni durante o filme. E ela gosta bastante. E ela, assim, ela é uma mulher. Então, eu acredito que pode ter sido isso que eles quiseram falar nesse filme com a personagem Bubbies. Isso nos leva a outra personagem principal, que é a Dorothy. E que é uma humanoide. O que acontece? Humanoide é um termo de humano junto com um robô. Mas não com robô, porque humanoide, unoide, eu não lembro o que, que é, na verdade. Eu sei que é coisa que é do robô, mas eu não lembro a palavra inteira. Eu só lembro que é com robô. E o governo que se chama... Não um governo, mas tem uma empresa que salvou a humanidade, digamos assim, com o... Com uma vida fora da Terra. Eu esqueci o nome agora, galera. Desculpa. No espaço, ok? Então, o nome deles é... UTS. UTS. E eles criaram um lugar para as pessoas humanas viverem fora da Terra. E é como se eles fossem um governo de lá. Fora da Terra, no caso, né? Porque eles estão salvando a humanidade, então todo mundo ama eles. Maneiro, vida que segue. Então, esse governo, a UTS, eles acreditam que a Dorothy, que é uma criança, seja um robô. E eles falam isso no decorrer. Desde o começo, no trailer, as pessoas acham que Dorothy é um robô explosivo que mata a galera toda. E dararará, blá, 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 blá. Só que a gente sabe que a Dorothy é uma pessoa humana. Ela tem comportamentos humanos. Ela espirra, ela vai ao banheiro, ela faz tudo. Porque ela vai e faz essas coisas humanas que robôs não fariam. Então, isso é bastante legal, bastante divertido. E a Dorothy é muito fofa, uma personagem assim, muito inteligente, por ser uma criança, né, muito nova. E a Dorothy, ela tem um outro nome em coreano, que é Cat Min, alguma coisa assim, que eu não vou saber falar. Porque, como eu disse antes, não sou coreana, não estudo coreano, mas vida que segue. E ela é uma criança muito inteligente que se dá muito bem com as pessoas. É, e ela é muito, como criança, sabe? Muito carismática, muito talentosa, esse tipo de coisa. E eu acredito que se a gente fosse comprar com uma pessoa, se eu fosse comprar com uma pessoa, eu compraria com a Isabela, minha irmã gêmea. Minha irmã mais nova, que quando minha irmã nova, ela era mais nova, quando ela era criancinha, ela fazia amizade muito rápido. Então eu acredito que a Dorothy também seja assim. E ela ganha a confiança das pessoas muito rápido. A Dorothy é desse jeito. E tudo corre através da vida da Dorothy e de quem a Dorothy é, de quem a pessoa boa e a pessoa ruim quer fazer com a Dorothy. E esse é o filme. E é muito divertido, muito legal. Porque a gente pode ver um futuro que não é um futuro criado pelas produções cinematográficas estadunidenses, né? Porque, como eu disse antes, os Estados Unidos... Eu não disse antes, na verdade, eu falei no drama, no episódio que eu gravei ontem. Mas um futuro que não seja idealizado o estadunidense, sabe? Esse filme foi dirigido por Ju Sun-hee. É muito comum a gente ver filmes futurísticos que o Estados Unidos salva a humanidade, que os Estados Unidos tem os superpoderes, que os Estados Unidos salva, que os Estados Unidos é o bambam da prata. E aí é muito legal a gente ver um cinema que não mostra isso, que não se limita a isso. Eu acho que essa é uma coisa muito legal da Netflix, né? Porque a Netflix tem ele abriu muito o catálogo dele para coisas além dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque é além do inglês, é além da língua inglesa, é além dos Estados Unidos salvando pátria, e além dos Estados Unidos fazendo isso e salvando e blá blá blá. E então eu acredito que é como se fosse uma coisa diferente e nova, mas mesmo assim que a gente já tenha, não que a gente tenha visto antes, mas um conceito de futuro que a gente já conhece, que a Terra tá inabitável, que a gente precisa ir para o espaço. Isso a gente já sabe, todo mundo pensa isso, tá ligado? Todo mundo já tá na mente da gente que o país vai ficar inabitável, a gente tem que ir para Marte, tipo de coisa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, são as pesquisas que estão aí fora, né? Então, eu achei muito legal que a gente teve um novo olhar de uma nova nação falando e mostrando isso. E eu achei isso muito legal. Acredito que a Netflix está fazendo um papel muito bom nisso, de não prender as pessoas no sonho estadunidense de vida. Por mais que eu goste muito de inglês, por mais que eu goste muito dos Estados Unidos, por mais que eu queira morar nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, eu acredito que a Netflix está fazendo um papel muito importante nessa geração de que você não precisa aprender inglês para fazer... Você pode aprender outras línguas além do inglês. Porque a gente tem várias coisas na Netflix. A gente tem coisa britânica, a gente tem coisa canadense, a gente tem coisa coreana, japonesa, tailandesa, chinesa. A gente tem coisa indiana. Esses dias eu assisti um reality show indiano muito bom, muito divertido. Norueguesa. A gente tem várias coisas. Espanhol, italiano, francês. A gente tem muita nação envolvida na Netflix. Eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que a Netflix está fazendo, que é uma coisa muito legal, que eu acredito, que é tornando o cinema e a cultura de todos os países conhecíveis, então, né, Porque todo mundo conhecendo a nação de todo mundo através de filmes, o que é uma coisa inevitável. A gente conhece a cultura de cada nação através de filmes, livros, séries, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a Netflix tem um papel muito grande nisso e eu achei isso muito legal. E uma outra coisa que eu achei muito legal nesse filme é que cada nação fala a própria língua. Cada nação fala do jeito próprio deles, do nosso jeito próprio, digamos assim. Então, se a pessoa é coreana, ela fala coreano. Se a pessoa é dos Estados Unidos, ela fala Estados Unidos. Ela fala Estados Unidos. Ela fala inglês. Se a pessoa é francesa, fala francês, chinês, italiano e esse tipo de coisa. Então, eu achei isso muito legal. Eles usam um tradutor de tradução automática, simultânea, no ouvido, enquanto as outras pessoas estão falando na outra língua. Que é uma coisa que já tem aqui no presente, digamos assim, mas não tão aflorado, digamos assim. Então, acho uma coisa muito legal. E também mostrou que tem falhas na tecnologia em 2092. Então, acredito que isso seja uma coisa muito legal também. O futuro não é perfeito e nunca vai ser perfeito. E tudo bem com isso, porque, né, é a vida. Não tem como a gente ser perfeito. A gente sempre tá buscando pela perfeição. E achei muito, muito legal que todo mundo se autoconhece, se auto-identifica dentro do filme. Mas que não tenha nenhum brasileiro falando, tinha uma bandeira do Brasil dentro do filme. Então, que também era catador de lixo junto com os quatro personagens principais. Então, isso é uma coisa muito legal, muito representativa. Eu acho isso uma coisa muito divertida e legal. Outra coisa que eu acho muito legal é que eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. É muito emocionante mesmo esse filme. Eu chorei no final do filme. Por mais que tenha muita ação, muita luta e muito tiro e muita coisa assim, eu acredito, eu gosto de filmes que me emocionam, como eu já disse anteriormente. Então, achei muito legal, muito divertido. Tem romance, mas não é um romance assim muito, sabe? Não é um romance, não é a principal coisa do filme e não é muito aprofundado, então eu achei isso muito legal também. Mas eu gosto muito de romance, eu gosto muito de assistir filmes com romance. Todo dorama pra mim tem que ter um romance, então, mas eu acredito que foi muito bom. Essa coisa leve, entendeu? O filme é leve, não é uma coisa cansativa. Tem 2 horas e 17 minutos. Então é um filme muito grande. Mas não me fez cansar, não me fez querer dormir. Como, tipo, Harry Potter, Star Wars, Hobbit me fazem querer dormir. Me fazem não ficar muito presa ao filme. Acredito que eles deram um bom papel, um bom filme, uma boa montagem, uma boa edição. Pra que isso não acontecesse comigo. Eu não sei se você tem o mesmo problema que eu de assistir filmes que não me prendem e eu dormir, é normal pra mim. E é isso. Eu também gostei muito da edição, da filmagem, cinematografia, da imagem em si, muito bonito. Todas as cores que foram usadas, tem muito amarelo, tem muito vermelho no filme, e muito azul e verde, que são cores muito natureza e futuro. Azul é muito futuro, verde é muito natureza, e amarelo, vermelho, cores muito alegres, chamativas. Que fica muito com a criança, no caso, né? Por ser uma criança, ser uma coisa infantil, esse tipo de coisa. Então, achei isso muito legal. Estudar as coisas é uma coisa muito legal, então fiquem de olho. Então, acredito que eles fizeram um bom papel, um bom filme, uma boa montagem, uma coisa muito bonita de se ver e uma coisa muito bonita da gente de estar vendo, sabe? Eu achei isso muito legal mesmo. E falando sobre a frase que eu falei no começo aqui do podcast, que eu falo sempre alguma frase que me chamou a atenção, a frase que eu falei foi: tudo é precioso em seu próprio lugar. É uma frase que a Dorothy fala com o Tae-ho, o nome dele? Vou só confirmar, galera. Isso, Tae-ho. Porque a Dorothy conheceu o estado do Tae-ho, a gente conhece toda a história de todo mundo, né? E aí ela fala isso com ele, que tudo é precioso em seu próprio lugar. Eu acredito muito nisso, achei isso muito bonito. Foi a única frase que eu escrevi do filme, porque eu queria ficar muito eu queria prestar muita atenção. Como que é um filme coreano e fala uma língua que eu não conheço nadinha, eu preciso ficar prestando atenção na legenda e no filme em si pra eu entender tudo. Então acredito que essa frase é a única frase que eu escrevi. E é uma frase muito bonita, eu achei muito bonito. O roteiro é maravilhoso. É, tem muita piadinha, muito engraçadinho no decorrer, que é uma coisa muito legal e muito importante para filmes assim muito longos, eu acredito. Principalmente de luta, tipo de coisa, que é uma coisa que Vingadores faz muito, né? Tem muita coisa engraçadinha e que é pra gente rir. Então, gostei bastante. E tudo é precioso no seu próprio lugar. Eu escrevi essa frase porque eu também acredito bastante nisso. É, quando ela fala isso, ela fala... falando do que é precioso pro Tae-hu. Então, que o precioso pro Tae-hu é importante pra ele, é precioso pra ele, e tem um lugar pra isso. O Tae-hu, digamos assim, eu sou o lugar que tem a própria preciosidade, digamos assim. Acho que tá ficando meio confuso, deixa eu tentar explicar. É, tudo é precioso em seu próprio lugar. Eu tenho umas coisas que são preciosas. O que é precioso pra mim? Minha família é preciosa, meus amigos são preciosos, meu Deus é precioso, meu canal no YouTube é precioso, meu trabalho com a internet é precioso, meu YouTube, meu podcast, meu Instagram, meu trabalho, mesmo que eu não ganhe nada com isso, é precioso pra mim. Então, tudo que eu faço é precioso pra mim e talvez não seja pra outra pessoa. Então, o lugar que é precioso é em mim. Só que talvez o meu precioso não seja precioso pra aquela outra pessoa. Então, é importante que tenha um lugar de preciosidade pra cada preciosidade. Então, eu acredito que... É realmente real isso. Tipo, a gente não tem que ficar magoado com pessoas não se importando com o que é precioso pra gente, porque cada coisa é preciosa pra cada pessoa em seu próprio lugar, em sua própria. Em seu próprio caminho, seu próprio. Entendeu? Então, eu acredito que essa frase. Eu gostei bastante dessa frase. E. Eu acredito que é uma das coisas que é precioso pra todo mundo, eu espero que seja, é a Terra. Tem uma coisa que eles falam muito no filme: a Terra é muito preciosa, porque nós moramos aqui, a Terra é a nossa casa terrena. Então, a gente precisa cuidar da Terra pra que o precioso de cada um seja importante e tenha o seu lugar. Então, acredito que o filme aborda muito isso, preciosidades e bondade, caráter, e eu achei isso muito, muito legal. Se você gosta de filmes futurísticos, de ficção científica, aventura, ação, muita lutinha, você vai gostar bastante desse filme. Tem algumas partes que são um pouquinho de amorzinho, mas não são muito mamão com açúcar, não é muito manteiga derretida. Então, você com certeza vai gostar desse filme. Se você não gostar, me fala que eu devolvo o tempo que você gastou ouvindo esse podcast. E é isso, gente. Eu gostei bastante do filme. Eu espero que vocês também gostem quando vocês ouvirem. Verem. Se você ver, me fala no Instagram. O meu Instagram é oiecarols, oiecarols. E você pode... É bem-vindo me mandar uma DM. Eu sempre respondo a galera no DM. Então me manda uma mensagem. Me manda um e-mail se você quiser também. Com alguma... Alguma... Meu Deus! Se tiver... Isso, indicação. De filme, série, documentário, livro pra ler, ver, ouvir, me falem, que eu quero muito fazer algumas coisas que vocês já viram, coisas que vocês já experimentaram e eu nunca experimentei. Então vai lá, faz sua parte, fala comigo, e vocês também podem mandar um e-mail pra mim, que é meninafala.podcast@gmail.com. Manda lá a sua indicação, manda no Instagram, aqui no comentário do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. E também você pode mandar um áudio pra mim, se você quiser, no Anchor, que é um aplicativo de podcast, você pode mandar um áudio pra mim. Então, você pode me mandar a sua indicação, que eu ponho no podcast, e aí eu falo o que eu achei. Beleza? Desculpem se vocês estiverem ouvindo barulho aí, de pessoas gritando, de cachorro latindo. Eu espero conseguir tirar isso na edição. Mas eu tô tendo um ensaio lá embaixo. Então, é isso. E é isso, galera. Finalmente, acabou. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Um beijo. Não se esqueça que vocês são as pessoas mais importantes e mais amadas de Jesus Cristo. E que você seja um prazer para as pessoas conhecerem, assim como foi um prazer para mim te conhecer hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!
Oi! Tá bom? 1, 2, 3, let's go!